Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com Rafael de Castro Catão, falar sobre o livro Dengue no Brasil, abordagens geográficas na escala nacional, esse livro que integra a coleção ProPG Digital, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp e a Editora Unesp. Tudo bem, Rafael?
Tudo bom, Oscar?
Rafael, eu queria que você contasse inicialmente um pouquinho para o nosso ouvinte como é que surgiu o projeto desse livro, né? Como que ele apareceu, como que ele foi amadurecendo. Conta um pouquinho para nós.
Então, eu sou formado em Geografia pela Universidade de Brasília, me formei no ano de 2007, e eu já trabalhava com dengue na graduação. Quando eu entrei do mestrado, porque o livro é fruto da dissertação de mestrado, eu quis continuar estudando dengue, mas eu não quis estudar mais só na escala local. No Brasil, a gente tinha um grande número de trabalho de dengue na escala local. E, como um geógrafo, quis perceber as coisas em escalas mais amplas, processos mais gerais, condicionantes no nível do território nacional. Então, para entender melhor um pouco isso, eu quis, compreender a dinâmica do dengue no território nacional, pegando um pouco uma retrospectiva até os dias de hoje.
Como é que você foi
Na visão.
organizando um pouquinho o trabalho?
Então, a organização é muito interessante, porque para recontar, por exemplo, a história da entrada e da difusão do dengue no Brasil, eu tive que recorrer a dados antigos e a gente não tem consenso de número de casos, a gente não tem um consenso direito de alguns episódios epidêmicos, então eu recorri a várias fontes de dados, principalmente do Ministério da Saúde e de secretários estaduais. A partir disso, eu refiz cálculo de taxas. E voltando um pouco atrás, eu utilizei alguns dados históricos para tentar entender que a dengue existia no Brasil, no começo do século XIX, finalzinho. Não, perdão, no começo do século XX, no finalzinho do século XIX, ela deixou de existir, ou seja, a partir dos métodos de combate ao Vitorais do Egito para a febre amarela, ela deixou de existir. E a partir disso, com o final da década de 70, o vetor entra no território, se dissemina e a gente tem um quadro hoje em dia. E isso foi o começo do processo que vê hoje em dia um quadro horrível, com os quatro sorotipos circulando e o Aedes aegypti presente em todo o território nacional.
E as principais conclusões que você foi chegando, quais foram nessa pesquisa?
Bom, as principais conclusões é que a maneira como a gente está produzindo espaço hoje, que é um espaço produzido nesse processo de globalização, auxiliou a propagação do dengue no território nacional, criando, juntamente com os determinantes, ambientais, ele criou áreas propícias à difusão do dengue dentro do território e a manutenção numa taxa mais alta. Então, essas foram as principais conclusões. Outra conclusão interessante é de você não pode entender a doença somente na escala local. O Brasil carece de muitas pesquisas na escala nacional para tentar entender a dinâmica de várias doenças, por exemplo, leishmaniose, a própria malária na Amazônia. Então, falta essa visão de conjunto do território nacional para trabalhar com doença, uma coisa que o geógrafo pode auxiliar.
Essa coleta de dados que você mencionou, esses dados eles estavam muito esparsos. Como é que foi o processo para você reunir esse material?
Então, os dados de casos de dengue, você começa a ter uma série histórica a partir da década de 80, né, quando começam a ter novos casos. Em 82, quando teve em Boa Vista, os dados são relativos a um inquérito sorepidemiológico ocorrido na cidade. E a partir de 86, quando voltou a dengue no Rio e possivelmente no Ceará e em Alagoas, o Ministério da Saúde tem consolidado essas estatísticas. Só que ele não disponibiliza, nem no site, nem ao Ministério, os municípios. Então, entre a década de 80 e o final da década de 90, disponibilizado para o Brasil, a gente só tem os dados consolidados. A partir de 2001, com a entrada e a efetivação do SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos e Notificação do Ministério, esses dados já são apresentados por município, embora no comecinho você não tenha uma cobertura tão ampla, 2001, já em 2002 a gente já tem uma cobertura boa. E a partir de 2002 até hoje a gente tem os dados desagregados do Sinan por município e mês. Antigamente só tinha dado agregado por estado e ano, que complica um pouco.
Agora, esse processo de reunir esses dados justamente, então você teve que consultar várias fontes distintas, imagino, para conseguir chegar.
Sim. Eu peguei principalmente bibliografia, os dados mais antigos, o site do Ministério da Saúde, publicações do próprio Ministério, alguns documentos. Mas a partir de 2001, tudo tem no site. Aí fica mais fácil, né? Como é dado agregado e é a escala nacional, que a gente sabe que o dado de dengue é um dado meio problemático. Porque nem todo caso de dengue é notificado. Não, para começar, nem todo caso de dengue, às vezes até a pessoa não sabe que teve, porque tem questão de ter poucos sintomas ou ter alguns sintomas que são confundidos com outras doenças. Então, esse dado é um dado que representa uma parte, a ponta do iceberg das pessoas que foram infectadas. Mas isso também não impede que a gente saiba quais epidemias foram de maior magnitude, porque apesar de nem todas as pessoas irem para o hospital e serem notificadas como dengue, uma epidemia de dengue não passa despercebida. Então, geralmente é algo de grande magnitude.
Mas houve, de certa maneira, um aprimoramento na coleta desses dados, né, pelas autoridades, em função dos grandes surtos de dengue, imagino. Quer dizer, isso acabou te facilitando, tanto que hoje o material, como você mencionou, está disponível no site. Ou também
Isso.
isso não é tão perfeito assim?
É um dado bem problemático, notificação de dengue, mas é um dado que indica para a gente, por exemplo, que algumas epidemias foram de grande magnitude, outras não são tantas, mas pelas próprias características da doença, dela ser epidêmica, então, uma grande epidemia de dengue, você tem muitas pessoas acometidas ao mesmo tempo. Quando tem grande epidemia, a qualidade do dado cai, que nem todo mundo vai ser notificado. Ou então você notifica por bloco essas pessoas. Outra característica da doença é que ela se parece com outras viroses. Então, no comecinho de uma epidemia, o sistema de saúde pode não captar esse dado. Ah, é virose, então. Porque além dos critérios clínicos, você tem um critério epidemiológico também.
Qual
É
que é
uma
a
área de.
diferença entre os dois? Só para deixar claro para o ouvinte.
Então, o critério clínico é os sintomas que a pessoa está sentindo. O critério epidemiológico é o médico que trabalha num hospital, já recebeu 10 pessoas com aqueles mesmos sintomas clínicos, e ele começa já, junto com outros médicos, ver que isso não é um caso isolado, sim, uma epidemia. Aí você liga esses casos com poucos sintomas à dengue. Aí seriam os critérios epidemiológicos.
Teve alguma coisa, Rafael, que te surpreendeu nesses dados, no comecinho da pesquisa, ou mais na hora da redação mesmo? Dados que você não esperava, ou alguma surpresa? Que é, o bom de pesquisar é isso, né? A gente busca uma coisa, às vezes encontra outra. Você vivenciou um pouco esse caso?
Sim, eu tive algumas surpresas muito interessantes, inclusive algumas que me propiciaram elaborar o projeto de doutorado, por exemplo. Eu vi que, pelo mapeamento, que tem algumas áreas que têm taxas muito abaixo da média em relação ao conjunto do Brasil. E pesquisando um pouco mais, eu comecei a trabalhar num projeto de barreiras geográficas, ou seja, áreas que de alguma maneira impedem ou limitem a existência do vetor, mesmo que isso seja ao longo do tempo, né? Então, uma área que tinha uma barreira começa a não ter a partir de um dado momento. Aí eu estou começando a trabalhar no doutorado isso. Então, tem algumas áreas, principalmente aqui no estado de São Paulo, que vai ser o que é o meu foco agora, que o vetor não se instala como em outras circundantes. Então, mesmo no lugar que tem as características climáticas, de altitude, de densidade demográfica, ela não se instala do jeito que instala em outras. E é uma boa pergunta por quê, né? Que a gente vai, no laboratório agora, com o doutorado, vai tentar responder.
O doutorado trata então especificamente dessa questão.
Da barreira geográfica no estado de São Paulo, né? Entender por que no Vale do Ribeira tem bem menos dengue, ali perto da Mantiqueira também tem pouco, E o mais surpreendente, a região de Presidente Prudente, onde que eu estou morando agora, onde que é a faculdade, a ECT Unesp, é porque ali não estava tendo dengue como em outras áreas circundantes, porque você pega Londrina, que está ao sul, você pega Mato Grosso do Sul, que está a leste, Bauru, Marília, que está a oeste, ou, perdão, que está a leste, Mato Grosso do Sul, que está a oeste, e Rio Preto, que está a norte, todas essas áreas têm uma incidência de dengue muito alta, e Presidente Prudente não tem uma incidência tão alta. Para investigar por quê que essa taxa está baixa. Presidente Prudente agora está passando pela primeira epidemia de dengue, ou seja, demorou, primeira grande epidemia de dengue, né? Demorou muito até que a dengue entrasse lá e se consolidasse. Então é uma barreira que foi rompida, a gente tem que entender por que isso agora.
Num primeiro momento, a tua percepção, qual seria o motivo?
Ah, então, cada área vai ter uma barreira diferente pela maneira como se combinam localmente aspectos mais gerais. Então, por exemplo, na Serra da Mantiqueira, a temperatura e a altitude influenciam. Então, o vetor, ele tem uma limitação biológica da sua existência. Passou de 1.000 metros de altitude, ele começa a não ter a mesma taxa de reprodução, apesar da gente já ter epidemia no México em altitude de 2.000 metros. A temperatura também influencia. Então, o número de dias frios, o número de dias chovendo, isso tudo vai limitar um pouco. Esses são condicionantes ambientais que vão limitar um pouco a existência do vetor. E você também tendo um combate eficiente à doença, você cria uma barreira temporária para aquele vetor, que ele vai impedir de entrar ali. Então, o combate também sendo sistemático, sendo eficiente, ele consegue criar uma barreira limitando o vetor.
O fato de você ser geógrafo e trabalhar, né, com dados oriundos da saúde, isso em algum momento foi uma barreira para você como pesquisador? Gerou alguma dificuldade, tanto no mestrado quanto agora no doutorado? Ou você não sentiu isso?
Não, inclusive eu senti ao contrário, porque a gente está passando agora, nós geógrafos dentro da área da saúde, estamos passando por uma maior valorização. Inclusive eu trabalho com projetos com médicos, então os médicos e os profissionais da área da saúde em geral, eles estão começando a ter uma parceria maior com os geógrafos. Tanto pela parte do mapeamento, que nosso arsenal técnico metodológico nessa área de mapeamento é muito interessante para trabalhar com eventos de saúde, e tanto nosso arsenal conceitual. Ou seja, hoje em dia se discute muito o que é território na saúde, que é um conceito geográfico. Então, eu acho que me facilitou muito esse trânsito, mas partindo da minha concepção, da minha abordagem, com essa inter-relação com os médicos, com outros profissionais da área da saúde. Então, foi bem interessante. Inclusive, eu acho que mais me abriu porta do que atrapalhou.
O teu interesse por esse tema inicialmente surgiu como?
Eu comecei a trabalhar com dengue na graduação, lá em Brasília. Inclusive, tentando entender por que alguns lugares tinham mais dengue do que outros. Isso até hoje a gente não consegue responder com 100% de certeza, porque são tantos condicionantes, tantos determinantes combinados em cada lugar que às vezes um lugar com características semelhantes não vão ter dengue da mesma maneira. Isso também é fluido no tempo. Só que eu comecei a trabalhar porque eu consegui visualizar nessa doença uma ligação entre a geografia humana, a geografia física e a parte de mapeamento. Então, você vai só entender o dengue se você entender também o clima, a altitude, a densidade demográfica, a dinâmica da população, se ela está crescendo, diminuindo. Então, você consegue agregar várias áreas da geografia para tentar explicar. E a parte de mapeamento, que eu também sempre gostei muito de cartografia, me levou a trabalhar com esse tema.
Para terminar, eu queria que você avaliasse um pouquinho essa coleção para o BG Digital, que os livros ficam para download gratuitamente. Quer dizer, é uma forma da universidade de devolver para a sociedade aquilo que ela vem produzindo. Qual que é a tua avaliação desse projeto?
Então, na Unesp é uma das poucas universidades que tem essa coleção, principalmente o selo, né, da cultura acadêmica. E eu conheço alguns colegas que já ano passado, ano retrasado, que já fizeram livro a partir de suas teses e dissertações, e todos eles me falaram que aumenta a circulação por meios não acadêmicos, você difunde mais seu trabalho, você evidencia mais o que é debatido dentro da academia e em outros meios. Então, acho que isso é muito positivo. Quanto mais, ainda mais no meu caso acadêmico, acho que quanto mais divulgado foi esse tema, melhor, porque as pessoas vão se informar, a informação é uma grande aliada da prevenção nesse caso. Então, eu acredito que essa coleção é de grande importância para a pessoa, para o público em geral. Você tem na área da geografia professores da rede pública de ensino que utilizam esse material. Você tem estudantes de graduação que têm acesso a essa informação. E você tem também outros profissionais e a população em geral que utilizam esse acervo que está disponível no site da Unesp.
Perfeito. Então, tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com Rafael de Castro Catão sobre o livro Dengue no Brasil, Abordagem Geográfica na Escala Nacional, que é um livro que está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, que é essa parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora Unesp. Esses livros ficam disponíveis gratuitamente para download e, como você mesmo disse, né, acabam atingindo uma população bem maior daquela que a gente imagina inicialmente. Rafael, muito obrigado pela entrevista e sucesso nesse projeto e também no seu doutorado, tá bom?
Ok, obrigado, Oscar. Até logo.
Tchau.